Half-Death.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 442. Então é isso, gente. Hoje o Anticast vai ser naquele formato mais antigo, mais old school que a galera gosta, com a diferença de que não é o Ivan que está aqui administrando as picapes, sou eu, Gisele Camargo, que estou aqui. E a gente vai falar sobre Centrão, porque assim, Bolsonaro é um burro. Desculpa se você ouve aqui e ainda tem alguma simpatia pelo Bolsonaro, eu acho bem difícil, mas o cara é um burro, é meio que um Midas ao contrário, assim, tudo que ele toca vira cinza, não vira pó, não vira ouro, vira cinza, e ele é aquele burro que é meio arrogante, assim, que não aprende nada. Em questão do Centrão, por exemplo, interferir nas eleições da Câmara, ele teve o exemplo da Dilma, que tentou interferir e ganhou um Eduardo Cunha, e ele teve o exemplo do Lula, que ganhou um Severino Cavalcante, né? Mas aí tá que o Centrão tá se desfazendo, rachando, mas não são as rachadinhas de Flávio e Queiroz. O Centrão tá rachando, e para discutir esse assunto a gente reuniu aquela galera super boa de papo, que é a Bia Falcão. Oi, Bia.
Oi, gente, desculpa, tava no mudo. Oi, gente, boa noite, Jorge, boa noite, Marinho, meu compadre. Boa noite, Gigi, a nova hoster do Anticast, maravilhosa. Inclusive, queria aqui dar os parabéns publicamente pelo último Anticast sobre reforma tributária, maravilhosa.
Muito obrigada, perfeito. Você não sabe o quanto eu suei o sovaco para fazer esse Anticast. Sabe suar, que o frio de Curitiba e eu sentindo assim, a axila molhadinha, assim, o suar o sovaco, foi isso.
Eu te compreendo. Quando eu participei do meu primeiro Anticast e o Ivan fez uma pergunta que não estava no script para mim, eu me senti exatamente assim.
É, bem difícil. Bom, e para bater esse papo com a gente também está o Marcos Marinho Queiroz. Eu não sei se é assim que ele é apresentado, mas eu li aqui o nome dele no Skype inteiro. E é isso, Marinho, dá boa noite para a gente.
Eu acho que nem minha mãe me chama de Marcos Marinho Queiroz.
Essa Marcos Marinho Queiroz!
Mas boa noite, pessoas. Novamente, uma satisfação participar do Anticast. Eu já sou velho de casa, mas velho assim com vontade mesmo. Eu acho que já tem três versões do Marcos Marinho que estão rodando nos Anticasts antigos já, sabe? A versão 2.0, 2.0, tá mais punk agora. Um pouco mais de carinho por causa do Benjamin, mas mais punk porque eu tô mais pistola, como diria o próprio Ivan Mizanzuki.
E tamo aí, né? Não tá, né?
Pois, não tem como não estar. Ou você está pistola ou você está dopado, um dos dois. Como eu tenho que cuidar de uma criança de 1 ano e 9 meses e tenho que trabalhar, então não dá para ficar dopado. Então a gente tem que ficar muito pistola.
É isso, eu estou bem desbocada. Esses dias alguém comentando esse primeiro Anticast que eu gravei falou tipo, nossa, ela é mais desbocada do que eu. Eu achei um elogio, depois eu fiquei um pouco reflexiva, assim, porque eu tenho um filho pequeno, né? Talvez não seja uma boa educação para se emanar de maneira tão empírica, mas enfim, faz parte. E quem está aqui para conversar com a gente também é o Jorge Marques. E aí, Jorge, como é que tá?
Olá, Gigi, boa noite. Olá, pessoal. É um prazer estar novamente conversando aqui com os ouvintes do Anticast. E eu estou bem, né? Brasília aqui, como sempre, tem as crises políticas têm arrefecido um pouco, né, nessa versão paz e amor fake da qual Bolsonaro se permutou nessas últimas semanas, mas ali é mais uma estratégia de sobrevivência. Isso não deve durar até muito tempo ou até uma operação da Polícia Federal ou desdobramentos aí que vem pelo Judiciário, que voltou hoje do recesso, podem impactar na vida dele. Mas, por enquanto, aqui seguimos nesse clima aí que a gente não sabe se é paz ou amor, até quando vai durar essa relação.
Eu acho que a questão não é nem se é paz ou amor, é até quando vai durar, né? Porque tudo é tão
imprevisível, né?
Sim, hoje eu estava pesquisando sobre a questão do Centrão e tal, me preparando aqui, daí tipo, você pega várias falas do Bolsonaro sobre a velha política, né? E daí eu me pergunto, ele é um burro, ele é um ignorante, ele é um safado, ele é o quê? Porque essa crise com o Centrão é um fato político bem importante dos últimos dias, assim, eu diria que talvez seja o fato mais importante dos últimos tempos diante da nossa agenda econômica, que não tem decolado, pelo menos não diante do que o Posto Ipiranga vendeu, né? Queria que vocês comentassem aí um pouquinho sobre esse fato em si, o que isso significa para esse governo. Quem vai começar? 3, 2, 1, vou chamar a Bia, então. Vai, Bia, porque eu sou a menina.
Tem que ser a Bia, óbvio que tem que ser a Bia.
Né? Porque, né?
A Bia da cozinha, Gigi, a Bia da cozinha da parada, você tá entendendo?
Então, Bia, conta os bastidores.
Eu ia falar pro George começar, porque ele faz uma introdução tão boa, eu gosto tanto das introduções dele, que aí eu já puxo o gancho do que ele fala, mas tudo bem. A gente pode inverter a ordem dos fatores hoje, não alterará o produto. E se eu esquecer de alguma coisa, o George com certeza vai me complementar. Bom, eu acho que assim, o Bolsonaro, o que ele é? Bom, ele é um político raiz, nada mais é. Eu não acho que seja uma questão exatamente de inteligência, nem de falta dela. Eu acho que é uma questão de estratégia política dele, que é um pouco não convencional, né? Bem pouco ortodoxa daquilo que a gente já está acostumado e daquilo que a gente já vivenciou. Mas é aquilo, né? A gente está no Brasil tudo pode acontecer, especialmente no governo Bolsonaro, é meio que terra de ninguém, todo mundo pode tudo. Então, eu acho que, assim, a questão com o Centrão, ela é bem curiosa pelo seguinte: vocês vão lembrar, no início do governo Bolsonaro, ele fez bastante questão de dizer que ele não iria negociar com partidos, né? Que ele iria negociar com as bancadas temáticas conforme a necessidade fosse surgindo. Ou seja, a gente tem alguns centros de condensação de poder no Congresso Nacional, que, enfim, algumas são mais famosas do que outras, por exemplo, bancada da bala, né, que é a bancada da segurança pública, a bancada da Bíblia, que é a frente parlamentar evangélica, tem a bancada do boi, que é a frente parlamentar do agro, né, e, enfim, todos esses centros, eles movimentam muitas questões dentro do Congresso e eles são muito influentes. Só que assim, esses centros de poder, esses grupos de pressão, que a gente chama na ciência política, eles não são homogêneos, né? Ou seja, eles não concordam sobre tudo o tempo todo, especialmente eles não concordam muito entre eles, a depender da situação. Então, é claro, né, quando o Bolsonaro propôs isso, eu lembro que até teve um anticast aqui que a gente fez, a gente comentou sobre isso, e um de nós comentou, cara, acho que foi até o Marinho que comentou isso, que foi, cara, se ele realmente conseguir fazer isso, ele é um gênio. Ele é realmente um gênio, porque até tudo que a gente conhece de funcionamento de política, de estrutura de poder, de sistema político brasileiro até hoje, nos prova que isso não é possível e, pelo contrário, que isso é uma estratégia, na verdade, muito ruim. E aí a gente começou a ter o ano parlamentar, né, o Congresso começou, o governo começou, e aí ele não estabeleceu uma base. Né? Isso é característico de todo governo, tá? Isso não é nenhuma exclusividade do governo Bolsonaro, só para deixar claro, todo governo, assim que ele inicia seu mandato, ele precisa estabelecer uma base, que é como se fosse um núcleo duro dentro do Congresso Nacional, porque senão ele não consegue aprovar as coisas que ele precisa aprovar. E aqui a gente está falando de projetos de lei, né, que são proposições um pouco mais simples de serem aprovadas, mas a gente está falando de PECs também, ou seja, de proposta em emenda à Constituição, que são matérias extremamente robustas e que precisam de uma maioria muito, muito consolidada dentro do Congresso Nacional para serem aprovadas. Caso contrário, não é aprovado. E o Bolsonaro, ele começou desde a campanha, na verdade, né? Mas ele começou o governo dele dizendo que ele apostaria em reformas e tudo mais. Ora, reforma é PEC. PEC é maioria de 300 e tantos deputados dentro da Câmara, só dentro da Câmara, ou seja, não
é... Mas é por isso que eu falo que ele é burro. Qual que adjetivo você colocaria nisso aí?
Não, então, eu vou chegar no adjetivo. Eu só estou dando uma introdução para a gente lembrar tudo aquilo que aconteceu, que nos levou a essa quebra com o Centrão hoje, mas eu já vou chegar no adjetivo. Então, assim, ele não conseguiu consolidar uma maioria, ou seja, um núcleo duro dentro do Congresso Nacional, e aí ele já começou a querer conversar sobre reforma, a primeira delas, não sei se você se lembra, a reforma da Previdência. Aí você fala, ah, Bia, mas a reforma da Previdência foi aprovada, e foi aprovada inclusive com uma folga considerável. Foi, é verdade, mas a gente sempre precisa lembrar que essa pauta reformista, ela é uma pauta do Rodrigo Maia em pessoa, e que ele acabou transmitindo isso de maneira bastante eficiente para uma base bastante razoável dentro do Congresso, né? E aí o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele acabou comprando essa ideia também de pautas mais reformistas, né? Então, assim, se a PEC da Previdência foi aprovada, foi total conjunção ali, uma junção de esforços entre Câmara e Senado, não tanto a ver com a articulação dentro do governo no Congresso Nacional. E aí... passou a reforma da Previdência, massa. E aí a grande pergunta, e agora o que, que vai ser feito? Porque para ser feito alguma coisa, você precisaria de uma base articulando para que essa outra coisa acontecesse. E essa base nunca existiu. Não de maneira tradicional, por exemplo. Não da maneira que a gente conhece, é uma base, né? É claro, a gente tinha o PSL, e aí o PSL evidentemente era muito... fiel ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, mas aí a gente deve lembrar também que o próprio Bolsonaro rompeu com o partido. O Bolsonaro é um presidente sem partido hoje. Essa base ela vai ficando cada vez mais difusa, e aí chega a pandemia. E quando chega a pandemia, o Congresso assume mais uma vez os holofotes, né, o protagonismo da situação, e começa a votar por ele mesmo medidas de combate à pandemia. Volto a lembrar, estamos em agosto, ou seja, quase 5 meses de pandemia, né, se a gente for contar o início do isolamento social, e a gente até hoje não tem um plano consolidado de combate ao coronavírus no âmbito federal. Então, quem se encarregou disso... De fazer essas medidas mais pontuais, foi justamente o Congresso Nacional, e aí tapou esse buraco do Bolsonaro. Então, eu acho que a questão é o seguinte, eu não acho que ele seja burro, eu acho que ele surfa a onda, eu acho o Bolsonaro um surfista. Pronto, você queria um adjetivo? Toma um adjetivo. Eu acho que o Bolsonaro
pega o adjetivo.
Ele surfa muito nessa onda. Ele surfa na onda reformista do Congresso Nacional, ele surfa na onda do protagonismo do Congresso Nacional em relação ao combate ao coronavírus, ele surfa em várias ondas, sabe? Mas ele, efetivamente, ele nunca toma o protagonismo sobre nada. Ele sempre joga nas costas dos outros. Ele sempre joga a responsabilidade nas costas dos outros. Aí você me fala, o Centrão. Primeiro eu queria pontuar uma coisa, que é o seguinte, essa quebra do Centrão, essa suposta quebra do Centrão, ela é muito mais apelativa no sentido midiático do que no sentido político. E por que eu estou dizendo isso? Porque os partidos que saíram do Centrão foi DEM e PSDB ou MDB?
Agora MDB. Não
é. MDB. Isso. Eles são partidos que não têm uma relevância muito grande do ponto de vista decisório. Essas decisões, elas são tomadas meio que centradas demais no Rodrigo Maia e pouco centradas nos partidos políticos em si, dentro do Congresso Nacional. Não estou dizendo que não é importante, tá? É claro que é uma quebra, é claro que é uma questão bastante relevante, mas do ponto de vista político faz pouca diferença no processo decisório, especialmente falando de Centrão. E aí a gente precisa lembrar também que o Rodrigo Maia está em final de mandato, né? Ele não pode mais ser eleito presidente da Câmara dos Deputados a partir do final desse ano, e ele precisa deixar um sucessor. E aí que entra...
Eu acho que essa é a questão, na verdade, né?
Exatamente. É aí que entra o Bolsonaro meter o bedelho. Eu acho assim, eu acho que faz parte do jogo ele querer meter o bedelho e eleger um presidente da Câmara que seja bom para o governo dele. Eu acho que faz parte do jogo. Que nem você falou.
Dilma seria o Lira,
isso,
né?
O Lula fez isso. Exatamente, seria o Arthur Lira. Faz parte do jogo. Mas não necessariamente isso vai ser uma coisa boa, né? Por exemplo, vocês devem lembrar, vou citar de novo o meu querido e amado Eduardo Cunha, no início do governo Dilma, Eduardo Cunha e Dilma eram amiguinhos e tudo mais. Claro, a gente sempre soube que essa amizade, suposta amizade, era muito superficial e tinha um prazo de validade bastante curto, mas eles a princípio, se suportavam, digamos assim. Tanto é que tem entrevista do Eduardo Cunha dizendo que não abriria, não aceitaria o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, porque não havia crime que sustentasse tal processo. E poucas semanas depois disso, vocês devem lembrar, a Dilma começou a sofrer o processo de impeachment, ou seja, o processo foi aceito na Câmara, foi votado e tal, enfim, o resto é história, vocês já conhecem. Então tem essa questão também, eu acho que faz parte do jogo ele querer jogar, né, colocar as cartas na mesa. E querendo ou não, a gente sempre precisa lembrar, ele continua sendo presidente da República. Ele continua sendo um ator influente e ele continua sendo uma pessoa que tem, hoje em dia, zero expectativa de sair do governo. Seja por impeachment, seja por renúncia. Então, ele é presidente da República e, ao que tudo indica, ele continuará sendo presidente da República até o final do mandato dele, que vai ser em 2022. Então, assim, não é pouca merda isso, não é uma coisa insignificante você ser presidente da República. Você tem uma influência natural do Congresso Nacional, esse poder, ele existe. E ele é, enfim, você foi eleito, né? Você não nasceu, você não brotou do chão, então você foi eleito. Ele ainda tem uma aceitação por parte significativa da população. Por mais que a gente possa discutir que isso está diminuindo ou está trocando o perfil do apoiador do Bolsonaro, enfim, ele ainda tem um determinado apoio. Então, isso é muito importante ainda para você definir determinadas coisas, determinadas pautas políticas, né? Então, eu acho que a questão é essa. Está dentro do jogo, ele está fazendo porque ele tem que fazer. Se ele não fizesse, seria, no mínimo, estranho, bem mais do que qualquer outra coisa que ele já fez até hoje. E olha que isso é difícil, botando aí no ranking, é difícil competir, mas enfim. Mas de qualquer forma, faz parte, mas eu acho que quem vai dar a cartada final não vai ser ele. Assim como quem deu a cartada final não foi a Dilma, não foi o Lula, não foi o Fernando Henrique e assim por diante. Eu acho que até aí, neste sentido, tudo normal. Tudo normal, padrão governo Bolsonaro.
Que fique claro, né, que tá tomando... Você falou que ele não é garoto propaganda de nada, ele é só da cloroquina, né, que ele assumiu esse papel.
Não, realmente, não, falha minha.
Marinho, e aí, Centrão rachado, o que podemos analisar de Bolsonaro nesse momento?
Cara, eu gosto muito da análise da Bia, eu só pontuo que tem aí algumas situações que são características mesmo do Bolsonaro, pelo menos é a leitura que eu faço dele. E isso, obviamente, repercute na maneira como ele participa. Eu ia falar organiza, mas ele não organiza, né? Ele só participa dos processos políticos do governo dele. O Bolsonaro, na minha leitura, ele não tem nenhuma noção do que ele está fazendo, do que é governar um país. Bolsonaro é uma pessoa completamente apaixonada pelo holofote que foi posto sobre si. E talvez ele tenha sido a pessoa que mais comprou o mito que criaram em torno dele para conseguir que ele fosse eleito. Tanto que o papel de Bolsonaro hoje, na minha leitura, é única e exclusivamente perpetuar essa aura do mito em torno dele para que ele consiga manter esses 30% de apoio popular. E deixar o barco correr com outras pessoas que estão com os seus interesses, de alguma forma, sendo privilegiados neste governo, porque ele sabe que, se ele não atrapalhar essa galera, nada vai acontecer feijoada. A verdade é essa. Bolsonaro, ele, infelizmente, ao comprar mais do que toda a humanidade a ideia de que ele é o mito, né, o ungido do senhor Malafaia, e por isso ele ficará aí eternamente no poder com a sua família, o sucedendo, talvez, ele só erra de fato quando ele...
Ai, não fala isso, Marinho, vou chorar. Para sempre,
não,
sério?
Calma, isso é a ideia dele, eu não disse...
Ah, o que ele acredita, ok.
É o que ele acredita. Porque o Bolsonaro, você pode perceber, ele de fato é um crente. Ele é crente nessa loucura toda que ele propala. Bolsonaro é um reacionário raiz mesmo. Ele vive de um passado fantasioso da cabeça dele e que, de fato, ele parece que acredita naquilo ali. E tanto acredita que ele começou a interpretar um papel cada vez mais caricato, porque ele percebe que é essa caricatura de um mito, de um messias, que faz com que crie esse amálgama dos outros reacionários ao redor dele. Então, Bolsonaro, após uma tempestade perfeita que foi a sua eleição, ele percebeu, e essa é uma leitura que eu faço assim, bem estando distante do processo, ele percebeu que o papel dele é ser um chefe de Estado e não um chefe de governo. Ele não governa, ele não apita nada. Tanto que, como a Beatriz bem falou, as pautas principais que passaram até hoje no governo Bolsonaro, muitas passaram ao arrepio do próprio Bolsonaro. Porque se dependesse dele, não tinha passado, porque ele não conseguia articular lé com cré para fazer a parte de governança do país. Agora, como ficou claro, pelo que eu percebi, desde o início do mandato, que eles deram um senta-lá a Cláudia nele e falou: faz suas firulas aí para chamar a atenção da galera, que aqui nós vamos tocando. E é isso que aconteceu e está acontecendo até hoje. Portanto, quando a Beatriz fala que ele não se preocupa em sair, eu tenho que concordar com ela nesse momento, porque, de fato, para quem suporta o governo Bolsonaro na prática, ali dentro do Congresso, manter o Bolsonaro atraindo os holofotes para as bizarrices do grotesco que ele protagoniza cotidianamente é muito bom, né? Como diria o Salles, eles vão passando a boiada. E aí agora esse racha do Centrão, ele é muito mais uma jogada para tentar se estabelecer ali algum tipo uma cisânia momentânea pensando na eleição da Câmara, do que de fato um desmantelamento desse bloco que tem interesses muito convergentes na minha leitura. Você pega o parlamento brasileiro hoje, eu não me lembro qual foi o jornal que lançou essa pesquisa no pós-2018, que dizia que era o parlamento mais conservador desde a década de 80, eu acho. Então, assim, é um parlamento que tem muitos pontos de convergência. Pois, aí, ó, desde a ditadura militar.
Exatamente. Então, assim, acho que foi o Diap que fez essa pesquisa.
É, né? Eu não lembro do nome do santo, eu lembro do milagre. Então, assim, esses caras agora, eles precisam criar essa cisânia para poder ver, na hora que separa uns dos outros, quem eles conseguem colocar na cadeira. Porque o que importa agora é quem vai estar na cadeira a partir do ano que vem. Porque 2020, né, gente, acabou já. 2020 agora é eleição, daqui a pouco, Covid tomando conta de todo o espectro do debate político e debate social, vai começar a eleição já vai morrer ali praticamente em dezembro, Natal, morreu. Ano que vem, qual é a pauta principal? Quem vai sentar na cadeira que vai dar a governabilidade que o Bolsonaro precisa para os próximos 2 anos? E vamos ser honestos, né? Nem DEM, nem MDB tem essa cara de liderar um movimento revolucionário ali dentro. Portanto, eu imagino que sim. Esse momento aí, o jogo é muito mais pensando, vamos criar um rachazinho aqui agora, porque a gente precisa disso, né? Porque nós vamos ter que se enfrentar na hora de colocar alguém lá na cadeira, porque eu não estou afim de deixar o Bolsonaro assumir mais esse espectro. Porque, de fato, hoje, para mim, Gigi, e aí eu até quero ver o George que está lá dentro mesmo, né? Até que ponto ele acha que isso tem coerência. O Bolsonaro, para mim, hoje, a relação dele com o Congresso, ela só está ainda fluindo desta forma porque ele não conseguiu cooptar todo o Congresso. E o Congresso consegue se fazer resistente através do Maia e do Alcolumbre. E eu imagino que boas franjas da sociedade, grandes players do mercado, estão deixando o barco bolsonarista maluco correr ainda por conta disso. Porque eles acreditam que o Bolsonaro não vai conseguir cooptar, de fato, todo o parlamento. Porque ele não cooptando o parlamento, a possibilidade de fato ele desarticular mais alguma coisa que prejudique o país é menor. Agora, se ele botar algum maluco ideólogo dele ali dentro, aí isso vai gerar pavor e caos para todas as áreas, inclusive para o mercado. Né? Porque a galera do mercado está tranquila com o Bolsonaro, por quê?
Que é o que mantém ele ainda, né?
Exato, a galera do mercado está tranquila porque ele é um fanfarrão de cloroquina. Né? O rei leão da cloroquina para isso, para chamar atenção. Mas enquanto isso, o mercado está rodando. A vida está acontecendo, os bancos estão faturando, cara.
É. Rei Leão da cloroquina, pausa para essa imagem, não que eu não tivesse ouvido, mas é sensacional.
Mas não é, cara, então assim, enquanto ele não tiver de fato...
Eu ouvi, desculpa te interromper, Marinho, mas eu preciso fazer esse comentário. O massa é que o Marinho tá fazendo uma leitura super séria do cenário, super sóbria, tá ligado? E tá falando assim com uma propriedade brutal, usando umas palavras que nem o dicionário Aurélio conhece, do nada me mete o Rei Leão da cloroquina. Maravilhoso. Desculpa, a interrupção, pode continuar.
Continue.
Não, mas só para finalizar, então, a minha leitura tá nesse ponto, cara. Enquanto o mercado, quem suporta o Bolsonaro, tiver a clareza de que o Congresso continua correndo a parte desse bolsonarista cloroquiner, a vida vai seguir. Se, de fato, o Bolsonaro conseguir construir uma maioria para eleger o presidente que se submeta a ele, aí a coisa vai ficar ruim também para o Bolsonaro. E aí eu resgato o que a Bia falou, né? Dilma Rousseff, o próprio Lula, que aí não vai funcionar, porque as forças vão se articular para que as coisas não continuem a correr, porque é poder demais na mão de um cara só. Né? Enquanto o poder está diluído, e está muito diluído, né? O judiciário está exercendo um poder que não era para ser dele, o parlamento está exercendo um poder que também não era para ser dele, e se o presidente consegue aumentar o seu quinhão de influência, e a influência do presidente é uma influência olavista, perturbada, cara, aí sim eu acho que vão haver os levantes que têm condição e poder para mudar os rumos do país. Enquanto isso, a vida segue. Uma cloroquina ali, outra aqui.
Centrão aqui, outro ali.
Pois.
Seguimos. Jorge, e você? O que você acha aí dessa crise do Centrão? Porque para mim comunicou muito assim, o MDB e o DEM querendo, tipo, nós não somos amigos do Bolsonaro. Tipo, a gente está se afastando dele aqui para não parecer que é uma base governista. O que você acha, Jorge, desse fato?
Olha, Gigi, eu vou começar concordando em praticamente tudo o que o Marinho falou e a Bia. Eu só vou discordar de uma questão do Marinho, porque ele falou que vão passando a boiada. Pelo contrário, meu querido, a boiada já passou. Tem uma matéria na Folha de São Paulo que se chama Governo acelerou canetadas sobre meio ambiente durante a pandemia. Quem não viu essa matéria, ela é agora do dia 28 de julho e ela mostra um levantamento feito junto com outro instituto, tá lá, NOAA, apresentando que de março para cá, quando a gente teve o começo da pandemia em Brasília, né, foi trancada, o Congresso entrou nos seus trabalhos online, o governo aprovou, já são 22, né, decretos ali no próprio âmbito do Ministério do Meio Ambiente, flexibilizando normas ambientais, né? Então, a imagem do Brasil hoje na questão ambiental está acabada, porque você tem um discurso do próprio presidente da República, né, favorecendo aí a atuação de grileiros, a gente tem um cenário recente do ano passado das queimadas, os relatórios do INPE agora dos dois meses, tanto de junho quanto de julho, não, perdão, quanto de maio e junho, que o de julho ainda não saiu, apontam um crescimento de 14 meses do número de queimadas. Então, assim, a boiada, ela já passou, né? E o Bolsonaro é esse tipo de político ótimo para quem está no poder, né? Assim, né? Porque enquanto o Bolsonaro faz ali a postura de Capitão Cloroquina, né? De fazendo a sua propaganda, levantando um remédio comprovadamente, cientificamente, metodologicamente, sem eficácia para a Covid, né? Então, assim, você vê passando atos no Ministério do Meio Ambiente que favorecem o desmatamento, a reforma da Previdência, do qual já foi falado aqui, que não teve uma atuação de coordenação do próprio presidente da República, porque se não houvesse um empenho ferrenho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a reforma não tinha passado, pelo contrário.
E da imprensa, né? Tipo, a imprensa tem um papel bem decisivo aí na questão da reforma da Previdência.
É um outro player que, assim, tinha abraçado, né, os grandes jornais, aí, os jornais de maior circulação, eles têm uma pauta reformista e, até certo ponto, antitrabalhador muito grande. Então, na minha visão, eu vejo o Bolsonaro como esse tipo de personagem, ele é um palhaço do picadeiro, onde ele chama todos os holofotes para si, não pensa como equipe zero, ele não tem absolutamente nenhuma experiência de chefe de executivo, da pessoa que pensa, planeja, executa. Ele é o que é. Ele é esta pessoa que vai para frente do picadeiro, fala todas aquelas coisas e acaba criando crises das quais ele não consegue juntar dois fatores muito importantes que um governo precisa ter. Um, governança. Ele precisa entregar resultados. E governabilidade, né, que é essa possibilidade de você aprovar coisas no Congresso. As coisas que estão sendo aprovadas, né, a gente tem um Congresso com uma postura e alinhada a algumas pautas. Só que esse alinhamento não é com as pautas do Bolsonaro. Podem convergir com as pautas do governo, porque o governo, ali por intermédio do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o próprio Bolsonaro deu sinal verde para o Paulo Guedes testar um novo imposto, né? Querem ressuscitar aí. O próprio Estadão, há mais ou menos 2 semanas, falou em microimposto, né? Cada vez assim vai vir uma terminologia para enganar o cidadão de que o imposto quase vai ser imperceptível, mas o imposto nessa carga tributária que o Brasil já tem enorme, né? Então você tem aí o Bolsonaro neste picadeiro, e enquanto o Rodrigo Maia e o próprio Paulo Guedes ali são as pessoas que vão assumindo o protagonismo das agendas econômicas, né? Que é esse, o poder econômico ainda empresarial é o que ainda sustenta o Bolsonaro nessa questão. E aí, Gigi, você até perguntou do MDB e do DEM, né, que são dois partidos que orbitam ali no Centrão. Eu acho que eles não vão deixar de ser Centrão, se a gente imaginar que o autodefinição de centro democrático, como eles se autodenominam, seria aqueles que vão garantir alguma governabilidade e aprovação de matérias. Você não fala em aprovação de nada no Congresso sem chamar o DEM e o MDB para conversar, porque são bancadas grandes com representação e influência, né? Então, a gente tem um horizonte claro hoje na política, que é a eleição da presidência da Câmara. Esses movimentos estão interligados, né, dessa ruptura do Centrão, estão interligados nesse núcleo de poder, porque o presidente da Câmara, ele é um personagem central que, né, que comanda ali a questão da pauta e o jogo político, né? E além disso, só para finalizar e passar agora para o colega, nesse horizonte a gente tem duas coisas. O Bolsonaro se aproximou do Centrão porque tem mais de 48 pedidos de impeachment contra ele.
Exatamente.
Ele viu que o carro estava engrossando, né? Então, assim, tem essa questão dele buscar, ele se aproximou do Centrão por uma questão de sobrevivência e queimou a língua. Sabe, queimou a língua, porque isso é um estelionato eleitoral que ele fez. Se afastou completamente do bandeira que ele demonizou durante toda a campanha.
E chamou agora, de velha política, né? Porque é a velha política e tal, e realmente só que aí ele, é isso, queimou a língua, né?
Exato.
Cara, mas se for pensar, o Bolsonaro não fez praticamente nada do que ele prometeu que faria. Né? É. Então, assim, e aí o que eu acho interessante perceber é que a galera que de fato ainda se diz bolsonarista e vai para a porta do Felipe Neto xingar o cara, esse povo maluco, reacionário, é interessante que eles são tão bitolados mesmo na fantasia, né, bolsonarista, que eles sequer se dão conta disso, porque para eles isso não é importante, né, cara? As pautas do Bolsonaro, na verdade, são bem menos importantes que a possibilidade de ver o Bolsonaro supostamente se vingando de todo mundo que eles não gostam, os comunistas, os abortistas, os gaysistas e mais não sei quem. Então, a coisa é tão surreal em nível de idolatria...
Não esquece dos maconhistas aí na galera.
Maconhistas, todo mundo, cara. É porque a coisa é tão surreal em nível de ressentimento que nenhum assunto político, de fato, é relevante para essa galera, para esses 30% que se dizem ainda apoiadores do Bolsonaro. E essa outra galera que dá que engrossa o caldo para manter o Bolsonaro em paz é o pessoal que está se locupletando de alguma forma, né? Que são os banqueiros, é esse pessoal que está vendo Paulo Guedes só fazer bobagem. E para mim, Paulo Guedes, ele é tão engodo quanto o Bolsonaro, se não for mais. Porque o Bolsonaro, ele se assume enquanto um estúpido, né? Agora, o Paulo Guedes, não. Ele vem arrotando Keynes aí como se fosse, nossa senhora, o cara é a Bíblia universal do liberalismo econômico. E é um imbecil também esse Paulo Guedes. Mas o fato que eu queria comentar, George, é o seguinte, de fato, você tem razão, a questão da boiada do meio ambiente ter pisoteado aí o nosso meio ambiente, né? Tá aumentando a destruição total do que a gente poderia ter de grande patrimônio brasileiro, até em nível de exploração, uma exploração consciente, né? Um turismo, uma coisa bem, bem elaborada para ser perene e sustentável, mas aí também tem algumas questões nesse ponto, que aí é um ponto de tensão que eu queria ver qual é a sua leitura, e a da Bia também, que trabalha nessa parte do lobby, deve ter contato com organismos internacionais em relação à causa ambiental, que são pressões que já estão sendo exercidas em relação ao agronegócio brasileiro, por conta justamente dessa sanha maluca de destruir tudo. Cara, o Bolsonaro e o Salles, eles são piores que a nuvem de gafanhotos da Argentina. Os caras querem moer com tudo. E isso causa um reflexo direto na mesa de negociação com vários compradores internacionais. E aí eu quero saber, onde é que vai estar o ponto de equilíbrio disso? Porque os caras já estão sinalizando há um tempo que o pessoal aqui está exagerando. O Bolsonaro, ok, né? É tanta cloroquina na cabeça que ele não sabe nem onde ele está mais. Agora, o restante do governo, que é esse pessoal que a gente comentou, que dá manutenção na governabilidade e vai tocando o barco para além do presidente, eles não estão percebendo? A Tereza Cristina vai chegar até que momento para ela bater o porrete na mesa ali e falar: ô, filhão, peraí, ué, você está zoando nosso plantão aqui. O pessoal do agro, que há muitos anos são endeusados na balança comercial brasileira porque movimentam o PIB do país, vai aceitar até quando? Eles estão todos naquela linha ainda? Não, enquanto não mexer na minha soja, enquanto não mexer na minha laranja, enquanto não mexer aqui no que eu estou fazendo, tá beleza, não estou nem para nada? Uai, mas vai chegar uma hora que o mercado internacional vai começar a negar o Brasil. E o Brasil
mas, então,
vai
já chegou essa hora?
Internacional.
A pois água é, já bateu na bunda dessa galera, ou a gente está só na questão das ideias e dessa perspectiva e desse futuro e dessa retaliação verbal que ainda realmente não mexeu no bolso dessa galera?
Eu acho que algumas áreas já começaram, né? O pessoal da carne já começou em alguns países não querer comprar carne do Brasil. Acho que alguns segmentos já estão começando a se movimentar. Agora, vamos pensar num projeto aqui. Mais 2 anos dessa destruição, a gente vai em 2022 com que cara, porque em vários outros setores o Brasil ele encolheu absurdamente, ele é chamado mais para se assentar à mesa, para negociar qualquer coisa que seja, e agora essa questão da pandemia isso ficou ainda mais radical e evidente, né, por conta do leão da cloroquina, a gente sabe que ignoram a gente, nos humilham internacionalmente por conta dos absurdos que acontecem aqui, mas e aí, nessas outras áreas da balança? E aí, dona Beatriz, a senhora que está lá envolvida com esse povo esquisito aí, que tem interesses no nosso país, quando isso vai acontecer? A pergunta é para mim não, Gigi, a pergunta é para a Bia, ela que se vira com isso.
Então vai, Bia, passando o leão da cloroquina, passando o troféu da cloroquina na sua mão, vai.
Espera aí que eu vou chacoalhar aqui meus búzios. Brincadeira. Então, eu queria fazer só 2 comentários, 3, né? Agora que o Marinho já jogou mais um. Só puxando um gancho rapidinho na fala do Jorge, ele falou 2 coisas muito, muito importantes que eu acho muito importante ressaltar. E aí já vou puxar o gancho também para essa questão da causa ambiental. O DEM e o MDB saindo do Centrão é meramente pro forma. E percebo que até eu tenha me expressado mal ali no início da minha fala, quando eu falei que eles não estavam apitando tanto assim. Porque o que, na verdade, acontece é que a gente precisa pensar. DEM e MDB saíram do Centrão. E agora, eles vão para onde? Eles certamente não vão se aliar à esquerda. Vocês concordam comigo? E eles também certamente não vão se aliar à extrema direita. Então, eles meio que só sobrou para eles o Centrão. Então, essa coisa de rompimento, ela é muito pro forma. Ela é muito na base da retórica. E na prática, eles vão continuar votando junto com os partidos de centro.
Obvia.
Eles vão continuar, diga.
Eles vão lançar agora o Meião. Vai ser mais
Meião.
Vai chamar, vai ser
não,
o Meião.
Não, vai ter uma outra agremiação aí, uma outra junção que vai ter outro nome. E depois eu só quero tocar, só para não deixar passar, se isso não tem a ver, tipo, o Maia ganhou um pouquinho de asa aí com essa vitória dele na questão do Fundeb. Mas, Bia, retoma esse teu pensamento que depois a gente volta para essa questão desse empoderamento do Maia, digamos assim, um cara que está sentado em, sei lá, 5 mil pedidos de impeachment.
Beleza. Então, mas aí eu só queria acrescentar essa questão que, assim, na hora do vamos ver, na hora da prática, a gente sempre precisa pensar a política como prática, e essa prática, ela é bastante descolada da retórica, na maioria das vezes, é que quando chegar a hora de votar, eles não vão votar com o PT, eles não vão votar com o PSOL, eles não vão votar com o PSL, eles geralmente vão votar, sim, com o Centrão. Aí o nome que você vai querer dar para isso, pouco importa. Então, é por isso que eu falei lá no início que essa questão do rompimento do Centrão, ela tem um apelo muito mais midiático do que um efeito prático na vida dos parlamentares ou na vida do processo legislativo de um modo geral. E a outra coisa que o Jorge falou, que é muito interessante, que aí já puxa o gancho para essa questão ambiental, é o seguinte: o Bolsonaro, ele pode ser maluco do jeito que for, ele pode ser, a gente pode ter todos os tipos de adjetivo para dar para ele, eu particularmente tenho vários, mas o fato é, quem está governando é ele, quem está dando a canetada é ele. Esse dado que o Jorge trouxe sobre a questão mesmo das causas ambientais, está saindo de algum lugar, isso não está simplesmente acontecendo por uma vontade divina, alguém está assinando isso, e está assinando com o aval dele, ou seja, ele está sabendo, ele está concordando e ele está deixando essas coisas passar. Então, é muito importante. Eu não gosto muito da expressão cortina de fumaça, eu acho que isso já foi muito banalizado. Acho que a gente usou isso de maneira errada várias vezes em Twitter e perdeu o sentido de ser, mas a gente sempre tem que ter bastante atenção quando essas coisas muito polêmicas, essas falas muito polêmicas surgem, porque se a gente for dar uma olhada atrás disso, sempre tem um decretozinho que saiu, sempre tem um agrotóxicozinho a mais ali que foi liberado, enfim. Então, todas essas questões estão passando pela gente e estão passando na maioria das vezes, né, de maneira batida, porque a gente está justamente prestando atenção e literalmente batendo tambor para maluco dançar. E isso também é uma estratégia, é importante que se diga. O Bolsonaro, na minha visão, ele é um puppet, né? Ele é só um bonequinho de pano, ele é uma marionete. Porque quem está fazendo política de verdade, ou seja, quem está assinando as coisas, quem está fazendo a decisão, quem está tomando a decisão, são as pessoas por trás dele. Ele está saudando cloroquina, que nem o Marinho falou, né, o rei leão da cloroquina, e está falando as bobagens que ele quer, na hora que ele quer, fazendo live, cantando Ave Maria e tudo mais.
E essas pessoas são os militares, os empresários.
É uma mistura de todo mundo. São os militares, são os empresários, os
evangélicos.
Os evangélicos, principalmente, têm um poder de cartada muito importante no governo Bolsonaro. São as bancadas temáticas que acabam também jogando as suas cartas na mesa, né, eventualmente. Então, assim, é preciso lembrar de que esse processo, o nosso processo decisório, o nosso sistema político brasileiro não está parado. Apesar do que pareça ser, do tipo, nossa, olha só a pandemia acontecendo e Bolsonaro aí levantando cloroquina. Engano seu, as coisas estão acontecendo. Pode não estar acontecendo da maneira que você acha correto, ou que eu acho correto definitivamente. Mas as coisas estão acontecendo para um lado ou para o outro. Você abre o Diário Oficial da União todos os dias, o Diário Oficial tem 200, 300, 500, 600 páginas todo dia. O que que é isso, se não for o processo decisório sendo feito, entendeu? Então, é leviano a gente achar que, não, porque o Bolsonaro não está fazendo nada. Não, as pessoas por trás dele estão fazendo muita coisa. Se essas coisas são corretas ou não, e se a gente concorda com elas ou não, isso daí já é uma outra questão. E aí a gente vai, então, para essa questão até da crise ambiental. Na minha percepção hoje, e eu até assim, eu quero deixar bem claro que eu não sou grande especialista nesse assunto, eu nunca me debrucei para pesquisar isso a fundo, mas ao que me parece até hoje, das coisas que eu pude observar, é que isso está muito mais no campo da retórica do que no campo da prática. É claro que houve pontuais sanções ao Brasil por causa de questões climáticas, por causa das questões ambientais, mas é aquela coisa. Eu finjo que eu te dou uma punição, você finge que muda, eu finjo que acredito e a gente continua jogando. Sabe, assim, eu não acho que isso tenha tido um grande impacto, por exemplo, no agro. claro, novamente, não estudei isso a fundo para garantir isso categoricamente, não estou garantindo nada, mas a minha percepção é que isso não fez grande diferença assim, no nosso setor, que é a força motriz da nossa economia, né, que é o agro. Isso não fez muita diferença, eventualmente uma punição ou outra, uma sanção ou outra, mas isso foi rapidamente contornado, tanto é que a gente continua exportando e produzindo, e enfim, né, o país não parou, o agro não reduziu a sua potência nem a sua importância no PIB por causa de uma outra sanção. Então, me parece que hoje em dia isso ainda está muito no campo da retórica. Muito mesmo, porque é aquela coisa, no final das contas, a gente vive num mundo capitalista e o mundo capitalista, obviamente, é movido a dinheiro. Enquanto a gente estiver dando dinheiro, ou seja, enquanto a gente estiver oferecendo alguma coisa de importância monetária para o mundo, eu acho que muito pouco provavelmente a gente vai sofrer uma pressão grandiosa, uma sanção grandiosa nessa questão ambiental. Acho mais provável, a partir do momento que, não, realmente, a gente teve uma quebra significativa, essa quebra foi de tantos bilhões ou tantos trilhões ou sei lá o quê, aí sim as coisas, o cenário começa a mudar e a gente pode realmente sofrer sanções em relação a essa questão ambiental. Mas enquanto isso não tá claro, porque você para pensar, mas a Amazônia está pegando fogo, beleza, mas o efeito disso não é imediato. A gente vai sentindo o efeito disso gradualmente com o passar dos anos. Daqui a 50 anos vai estar uma grande merda, daqui a 50 anos a gente vai estar lascado, mas o que eu quero dizer é que a gente não vai sentir o efeito da queimada da Amazônia, por exemplo, uma semana depois. Isso vai acontecendo e essas coisas vão se somando com o desmatamento, que vai se somando com mais queimada ali, que vai se somando com o desmatamento quase que total do Cerrado Brasileiro, que é um grande influente na questão da, enfim, da Amazônia. Então, essas coisas elas vão acontecendo aos poucos, elas vão se somando aos poucos, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, sei lá eu, alguém vai olhar para isso e vai falar, mas rapaz, olha isso aqui, e ninguém falou nada, todo mundo tava vendo essa bosta aqui, ninguém falou nada, sabe assim? Mas agora, enquanto a boiada está passando, quase que literalmente, e talvez literalmente também, né, porque a carne tá aí, né, gente, carne tá aí sendo produzida a rodo, enquanto a boiada tá literalmente passando, muito pouco disso vai gerar um efeito prático, assim, muito pouco disso vai gerar uma sanção muito grandiosa, na minha percepção, pelo menos até agora.
George, queremos ouvir sua opinião sobre tudo que foi posto aí. Gente, é muito bom ser host de vocês, não preciso falar nada. Olha, só fico aqui, que vocês falam bastante.
Bem verdade, caro ouvinte do Anticast, é que a última campanha presidencial, e com apoio de grande parte da imprensa brasileira, que falava que era uma escolha muito difícil, venderam o gato e entregaram lebre. É o que eu tenho dito e repetido. Bolsonaro prometeu um governo técnico, mas só entregou bugiganga. Sabe, a gente tem 20 meses, e isso até que o Marinho falou em relação ao Ernesto Araújo, ao Ricardo Salles, mas tem recentemente o ex-ministro da Educação, Abra Ventral, e que ficou 14 meses no governo tocando o terror, deixou o ministério em terra arrasada, os professores e estudantes não sabiam o que fazer e ainda estão em dúvida do que vão fazer no Enem, né? Ou seja, ele provocou crises do governo com o judiciário e o STF, nunca, absolutamente em nenhum momento ele buscou um consenso sequer com escolas, reitores, educadores, sindicatos, absolutamente ninguém no meio dessa pandemia. E recentemente até o irmão dele, o irmão do ex-ministro da Educação, Abra Ventraub, né, que é o Arthur Ventraub, disse que ia me processar por eu ter chamado o irmão dele de terrorista de extrema-direita. Que me processe. Nunca tive medo de processo nem de intimidação. Sou protegido pela liberdade de expressão e eles que venham. Não vai me intimidar. Então, assim, respondendo até essa dúvida do Marinho, que a gente já falou aqui em outros momentos, sobre governança e governabilidade, a gente tem um cenário hoje posto, que é a configuração de votos no Congresso, né? E aí, entrando nessa questão do Fundeb, que é uma votação mais recente, que demonstrou um cenário muito grande estabelecido no parlamento, que é... Você tinha, de um lado, o governo Bolsonaro fazendo pressão para que a votação do Fundeb fosse adiada, né? E escalou para essa tarefa o líder hoje informal do Centrão, que é o Arthur Lira, que é um deputado do PP de Alagoas, né? Que vinha se aproximando aí do presidente Jair Bolsonaro já de um tempo. Só que nessa votação do Fundeb ficou muito claro para todos os personagens que acompanham o cenário político brasileiro do parlamento, que está de olho no que está acontecendo em Brasília, que quem continua dando as cartas na Câmara e, porventura, no Congresso, né, é o nosso deputado federal com a figura de primeiro-ministro, Rodrigo Maia, né? Por quê? Enquanto o governo ali, com a figura representada do Arthur Lira, tentava articular que o Fundeb não fosse voltado, você tinha o Maia operando, né, com a força que tem ali de articulação na Câmara, e atropelou tanto o governo, que não queria a votação do Fundeb naquele dia e acabou sendo de forma orientada mais ali para o final da votação, de uma forma unânime, por todos os partidos, porque viram que já era uma pauta que não tinha mais como recuar. Então, o líder informal do Palácio do Planalto, na figura do Arthur Lira, já ficou extremamente fragilizada, já começou com uma fragilidade, né? Que hoje a gente sabe que o Arthur Lira, ele é virtual candidato à presidência da Câmara, né? Para a sucessão do Maia, que conforme a Bia já apontou no início do Anticast, ele não pode... em tese, ele não pode se candidatar porque ele já está num mandato consecutivo, ele não pode na mesma legislatura concorrer. Né?
A não ser que o Alcolumbre consiga no STF uma brecha aí para reeleição, né?
Exato.
E que daí o Maia vai surfar nessa onda, né?
Ele pode ser beneficiado com alguma discussão jurídica que o presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, venha fazer no Supremo. Então, eu acho que vai ser aquele E3 de gaiato no navio. E vai, pode pegar o bonde aí e tentar uma reeleição. O que é o que a gente, né, não sei ainda se tem uma questão. E aí, gente, só para fechar essa questão do Fundeb, eu acho que ficou muito claro aquela famosa frase, né? Quem tem a flauta dá o tom da música. E foi isso que o Maia deixou muito clara hoje, né, na votação que ocorreu, né, que se estabeleceu no Congresso e que é um personagem político ainda que opera e tem muita influência na Câmara. E aí eu acho que entra essa questão do DEM, que é o partido do Maia, já ter se deslocado um pouco do Centrão, porque o Centrão estava se aproximando do presidente da República, Jair Bolsonaro, e a participação do Democrata neste bloco, em tese, poderia significar que o DEM e o MDB apoiariam um governo Bolsonaro, ou dariam votos para eles, e o que eles não fizeram. Então, essa postura de sair do bloco e mostrar alguma independência, eu acho que vem dentro dessa reconfiguração de forças. E só para fechar, vamos lembrar que essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão, ela vem também por um intermédio de um balcão de negócios extremamente explícito e muito claro de cargos do segundo escalão. Né? A joia da coroa da educação, que é o FNDE, foi entregado para o nome do Centrão. Aí, uma área da educação que gere mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de orçamentos anuais, né? Então, você vê que esse autodenominado centro político brasileiro é que também aí é o outro personagem que, como a gente falou, não vamos esquecer que o Bolsonaro é esse palhaço que fica no picadeiro enquanto os outros, né, os adultos da sala governam. E aí,
ô, Jorge, deixa eu pegar só uma carona na sua fala, até para essa questão, né, cara? Uma coisa que caracterizou muito Bolsonaro desde o início do governo dele é a ausência total de fidelidade aos seus apoiadores ou ao quem está ao seu lado, né?
Desde mas é uma coisa que o Centrão também não tem, né?
Pois é, mas aí que tá. Agora, pensa, se você é o Centrão, você vai confiar no Bolsonaro? Essa é uma questão que eu estava pensando aqui agora, né? Porque, assim, é muito mais... Na minha leitura, se eu fizesse parte do Centrão, era muito mais fácil eu me organizar perto de um Rodrigo Maia, por exemplo, que tem um nível de política já estabelecida, algumas linhas de conduta, e que tem, de fato, tendência a manter o status quo, do que me apoiar em promessas de um Bolsonaro da vida, que no dia seguinte ele te frita sem dó nem piedade. Então, é essa dinâmica aí entre o centrão, e aí pensa o centrão sem os articuladores principais dele hoje, que são os principais elementos do DEM e do MDB. O resto é quantitativo. Hora que a coisa dessa fragmentada aí, quem vai ser o cara que vai conseguir segurar o parlamento na mão e não colocar os parlamentares reféns da expectativa de cumprimento de promessas do Bolsonaro? Essa é uma coisa que eu tenho questionado há um tempo já.
Se eu acho que não é.
Velho, eu não botava o meu na reta por causa do Bolsonaro nem a pau.
Mas e também não é o Arthur Lira, né? Porque ele vendeu. Exatamente, que essa questão do Fundeb ali, tipo, já estava meio que por certo para o governo, e eles tomaram uma invertida grande, assim. E eu só complementando, eu gosto muito da fala da Bia, que é uma questão só midiática, ou proforme, esse abandono. Mas aí a gente pega o PTB e o PROS, que daí estão já falando, desembarcando, mas aí entra uma frase do André Ferreira, que é o líder do PSC, falando que não é uma retaliação ao Lira. Ele falou: nada contra o governo, nada contra o Arthur, muito pelo contrário, mais ou menos chacrinha, né? Tipo, eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir. Então, realmente é uma coisa de só se posicionar ou se mostrar: não estamos no mesmo barco, né?
É, porque a disputa vai começar no ano que vem, isso é fato, né? Agora acho que é um momento muito de articulação, de quem tem o potencial de fato para substituir o Maia, caso, e eu gostei da fala do George, né? Em tese, ele não possa novamente ocupar a cadeira. Mas eu tô pensando há um tempo nessa situação, sabe? Porque essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão é óbvio, isso é de um fisiologismo brutal, e como sempre foi, tudo que tem a ver com o Centrão, né? Mas a grande questão, e aí a Bia tocou nesse ponto bem no início da fala dela, com os governos anteriores, o Centrão tinha algum nível de perspectiva do que seria a governança daquela figura que estava lá sentada no palácio, com a caneta na mão. Com o Bolsonaro, ninguém tem. Então, assim, é aí que eu pontuo até que ponto qualquer tipo de aliança com o Bolsonaro, nessa perspectiva de dar a ele alguma governabilidade, de fato tem possibilidade de prosperar, caso não haja essas figuras aí do parlamento que conseguem fazer a governabilidade acontecer independente do presidente. Porque quem seria o Maia hoje, por exemplo, do Bolsonaro? Quem seria o Eduardo Cunha do Bolsonaro? Essa é uma questão que eu acho que ele tem que pensar, né, cara? Então, e aí eu não sei se ele está pensando nisso. Para mim, o que parece? Ele só quer saber quem ele não quer. Mas ele não tem quem ele quer. Ele não tem um líder dele, de fato. Né? Até hoje os líderes do Bolsonaro, sinceramente, né, gente, tudo piada, porque aquele Vitor Hugo, meu Deus.
Tanto que o próprio Bolsonaro admitiu que entregou cargos para o Centrão, justamente porque, eu prefiro fazer esse jogo político, que antes ele chamava de velha política, para não ter que se aliar a líderes do PT e do PSDB, por exemplo, né.
Não, tem uma fala do professor Christian Eduardo Lynch, eu achei muito bacana, que ele traz uma análise sobre essa forma de ascensão do governo Bolsonaro, que foi muito pautado aí pelos radicais, né, que ajudaram a criar aí esse caldo que ajudou a eleger Bolsonaro por questões contextuais, obviamente, de 2018, do antipetismo e tudo mais, mas que foi muito importante para eleição do Bolsonaro, que são os radicais de primeira hora, esses bolsonaristas mais malucos, terraplanistas, Bia Kicis, a Zambelli, e como foram outros, já foram defenestrados do governo também. Só que para manter a governabilidade agora, ele está fazendo o que está fazendo, está tendo que se afastar dessa galera mais radical que fica tretando com o Supremo e se aproximar do Centrão, que é quem botou o pé em cima do impeachment. Então, essa é a grande jogada agora. Bolsonaro, ele está alimentando um monstro que vai o engolir fatalmente. Só que, até que ponto o Bolsonaro, ele é palatável? Até que ponto ele vai, de fato, se deixar engolir completamente ou vai ficar igual aquela figurinha da garça comendo sapo? Vocês lembram? Que a garça engole o sapo e o sapo segura a garganta da garça? Eu acho que vai virar aquilo daqui a pouco. Daqui até 2022, cara, eu não sei como é que isso vai se sustentar. Porque é um presidente cada vez mais fraco e vendido, e um parlamento onde você não tem uma... E aí agora a Beatriz vai ficar muito satisfeita e feliz. Você não tem ali um polarizador do parlamento fragmentado que a gente tem, que seria o Eduardo Cunha do Bolsonaro, por exemplo.
Sim.
Para quem não sabe, eu só quero fazer um parênteses que a Bia é super amiga do Eduardo Cunha e tal, por isso que ela fica feliz com as citações. Brincadeira, Bia.
Olha, amiga, vamos lá, né? Amiga é uma palavra forte. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Quem tá me ouvindo pela primeira vez, eu acho que o Eduardo Cunha é um estudo de caso interessantíssimo no Congresso Brasileiro, mas não existe nenhum tipo de relação.
Só aquele final de semana em Noronha é melhor não comentar, né?
Que inclusive tava a Bruna Marquezine, né?
O Neymar, dois anões e uma cabra. Tava todo mundo lá.
Nossa senhora, que merda.
Que filme.
Que filme, esse dia foi louco.
Foi.
Mas enfim, eu acho que essa questão, essa relação que o Marinho tá questionando, é aquilo, né? Eu acho que ele mesmo já respondeu a própria pergunta. É uma relação total de conveniência. E enquanto for conveniente, essa relação vai se manter. Eu acho... Tudo bom? Juscelino está falando ao fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim. Juscelino o gato, não o presidente.
Agora eu ouvi, porque achei um espírito, só pode.
Eu também ouvi.
Brasília, Juscelino, nessa hora é espírito.
É o Getúlio e o Juscelino. O Getúlio está apagadíssimo aqui. Morto, porém não literalmente.
Não, mas eu só quero contar que Lula, o gato, está aqui aos meus pés também, só para complementar aí a. Vamos retomando. Gato, né?
Mas enfim, e aí eu acho então que essa questão, ela obviamente é extremamente fisiológica, é uma relação de conveniência e ela precisa se manter de alguma forma. Como que isso vai se manter até 2022? Eu acho que ninguém sabe, nem o próprio Centrão sabe, nem o Bolsonaro sabe, mas eu acho que essas conveniências, elas vão surgindo ao longo do tempo.
Me perdoa te cortar, mas eu não posso perder a piada. Essa relação, para mim, ela tá muito mais de inconveniência do que de conveniência. Porque
claro.
Relacionar com o Bolsonaro nessa toada, para mim, é muito mais inconveniente do que de conveniência mesmo.
Não, eu também penso assim, mas é aquilo, né, Marinho? A gente tem que lembrar de que nós aqui, né, nós somos, assim, de repente, de uma capacidade intelectual diferenciada, porque não, a gente não parece compartilhar muito essas percepções que existem dentro do próprio bolsonarismo, né? Então, tem essa questão de que o raciocínio deles é totalmente diferenciado. Eles têm essa, por exemplo, na ciência política, a gente tem horror a como é que eu posso dizer, a Congresso Bombeiro, por exemplo. O que é o Congresso Bombeiro? É aquele que só fica apagando incêndio, ou o parlamentar bombeiro, aquele que só fica apagando incêndio. Proativamente, ele não faz nada, porque ele está ocupado demais, tendo que lidar com crise, atrás de crise. Esse é o pior... Perdão, esse é o pior cenário possível dentro de um espectro político mais amplo, assim, porque você efetivamente não está formulando políticas públicas, não está avaliando políticas públicas, não está implementando políticas públicas, você só está apagando incêndio. Mas essa é uma característica bastante, bastante acentuada no governo Bolsonaro, que é a criação, perdão, que é a criação de incêndios a todo momento. Então, eu não tenho... Se eu tivesse, por exemplo, no lugar do Centrão, e eu tivesse aceitado fazer essa conjunção, esse casamento, eu estaria muito, claro, com um pezinho atrás, evidentemente, com os dois pezinhos atrás, porque, né, ninguém aqui é ingênuo, mas eu estaria, de certa forma, um pouco mais tranquila, porque essas conveniências, elas vão existir porque as crises existem a todo momento. A conveniência vem da crise, a relação de conveniência vem da criação da crise. A partir do momento que você tem várias crises uma seguida da outra, você tem várias relações de conveniência se moldando uma em cima da outra. E aí chega o ponto que a coisa vai ficando, vai virando uma bola de neve, e você não tem mais como sair daquilo. Vai chegar um ponto, por exemplo, que o Centrão, nem se ele quiser, ele vai conseguir romper com o Bolsonaro. Porque a coisa vai estar tão atrelada, um vai estar tão atrelado ao outro, que não vai mais existir isso. Qual vai ser a retórica que ele vai usar, por exemplo, nas eleições de 2022, quando ele tentar se reeleger? Dizer que não faz aliança com o Centrão? Ora, pelo amor de Deus.
Não faz a velha política, né?
Não faz a velha política. E olha que eu acho detestável essa terminologia de nova política, velha política. Isso não existe. Política não é uma lata de refrigerante que você reinventa o design dela conforme a necessidade do consumidor. Política é política. A política existe antes de mim, antes da gente, antes do Aristóteles e assim por diante. A política existe porque ela existe e acabou. Você gosta ou não, você acha errado, isso não interessa. Então, essa própria terminologia que ele usa é realmente para pegar besta. Isso não existe em absoluto. Então, qual vai ser a retórica que ele vai usar? Eu tenho muito mais curiosidade em saber qual vai ser o discurso dele nas próximas eleições, o que, que ele vai argumentar, o que, que ele vai dar como desculpa. Eu imagino que seja alguma coisa do tipo, ah, eu tive que fazer isso, porque se eu não fizesse isso, o Congresso não me deixaria governar, e outras palhaçadas do tipo. A gente deve lembrar também que há muito pouco tempo atrás, é porque as coisas vão acontecendo de maneira tão, tão atropelada que a gente acaba esquecendo essas coisas, mas até muito pouco tempo atrás, o Bolsonaro estava participando de manifestações que estavam sugerindo o fechamento do Congresso, né? Hoje em dia, ele não só não toca mais no assunto, como não participa, ou não tem participado, pelo menos, vamos ver até quando que isso vai durar, né? Não tem participado de manifestações nesse sentido. E até certa vez, ele estava dando uma entrevista e algum apoiador dele falou, ah, tem que fechar o Congresso. Ele falou, não, fechar o Congresso não, aqui é democracia e tudo mais. Ou seja, ele desconversou, mas ele sabe, ele tem perfeita consciência de que esse discurso de fechamento de Congresso, de AI-5, de fechamento do Supremo, isso é um pensamento bastante enraizado no eleitorado dele, e ele em algum momento endossou ou ainda endossa isso de certa maneira, talvez não de maneira explícita. Então eu tenho muito mais curiosidade de saber como que vai ser essa construção de narrativa dele para conseguir ganhar uma eleição daqui a 2 anos, por exemplo, porque para mim, eu acho que ele termina o mandato dele, não acho que ele vai sofrer impeachment, não acho que ele vai renunciar nem nada do tipo, mas eu tenho sérias dúvidas a respeito de uma possível reeleição dele. Acho bem pouco provável da maneira como ele está construindo as coisas.
Acho até porque se o Trump não se reeleger, que é o que tudo indica, acho que isso mostra bastante desse movimento mundial que inclusive o ajudou a se eleger. Mas eu queria passar para o George 2 questões. Quem vai ser então o candidato do governo para essa vaga aí para a presidência da Câmara? Porque o Arthur Lira mostrou que não tem a força que ele se dizia ter aí como um líder informal do governo. O Vitor Hugo... Quem que seria aí essa pessoa a assumir esse apoio do governo para ganhar essa cadeira?
Então, Gigi, acredito que se o Arthur Lira, ele continua aí como um personagem de radar, mas caso ele se inviabilize e não adquira a força, há um outro nome que hoje é o do Marcos Pereira, que ele é do Republicanos, é uma base próxima ideologicamente do presidente Jair Bolsonaro, porque eles possuem uma base evangélica muito grande e é comandada ali também pelo Edir Macedo, né, que é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente tem o Arthur Lira aí ainda dialogando como um personagem do governo, tentando mostrar alguma articulação, mas quem sabe possa vir o Marcos Pereira nessa, que ele é do Republicanos, hoje é o vice-presidente, ele é o vice-presidente da Câmara, salvo engano, então é um possível candidato aí para a cadeira do Maia. Mas essa questão da aliança com o Centrão, ela teve 2 objetivos muito claros, conforme a gente já discutiu e meio que entendeu aqui, que um é dar alguma governabilidade ou governança a Bolsonaro com a aprovação de matérias de interesse do Planalto e protegê-lo de um eventual impeachment. Em tese, essa aliança se configurou e se apresentou e solicitou, né, se arranjou nesse rearranjo com esses 2 objetivos. Essa base serve para aprovar propostas do governo? Em parte sim, porque conforme até a Bia falou há pouco, há um espectro de deputados federais que estão em sintonia com essas pautas, que não são propriamente do Bolsonaro, são do governo, mais representado na figura econômica do seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Que são ali as pautas das reformas. Mas, a meu ver, a prova de fogo, né, que eu acho que será testada, que a base vai ser posta ali para dizer em que lado está, é quando precisar essa base aliada, esses aliados que o Bolsonaro diz que tem, quando essa base, esses personagens, esses deputados federais com nome, sobrenome, CPF, e é bom que o ouvinte do Anticast, que esteja acompanhando esse podcast, lembre, não esqueça quem são esses personagens, quando a gente reforça que Arthur Lira, Rodrigo Maia, mas tem muitos, tantos outros, né? Porque de deputados federais a gente tem 513 e 81 senadores. Então é quase 600 cabeças aí para você ter. Então, como eu estava falando, a prova de fogo para o Bolsonaro testar essa arrumação, esse ensaio de base aliada que ele tentou montar, eu acredito que está vindo agora nos próximos meses, né? Vamos falar que quando eu falo desse caldo que vai engrossar, exemplifico no caso que tramita no Superior Tribunal de Justiça, onde tem um relator do caso Queiroz, que é o Félix Fischer, que pode, porventura, reverter a decisão do presidente da corte, o Otávio Noronha, num habeas corpus que colocou Fabrício Queiroz com a esposa, Márcia Aguiar, em prisão domiciliar. E aí tirou a possibilidade do Fabrício Queiroz aventar uma delação premiada, né? Então, Fabrício Queiroz, hoje, aquele ex-assessor famoso do senador Flávio Bolsonaro, mas que não se esqueçam que Fabrício Queiroz, antes de ter sido o operador da rachadinha que ocorria no gabinete do Flávio Bolsonaro, ele era amigo do Bolsonaro na época do Exército. Né? Eles são amigos já desde os anos 80. Né? Então, antes do Queiroz ser o personagem central na figura do filho do presidente, ele já era amigo de Bolsonaro há muito tempo. Então, assim, se porventura a prisão de Queiroz, né, for revertida, saída do domiciliar e ir para a fechada, a gente vai ter agora uma outra configuração, porque Márcia Queiroz, que estava foragida, se entregou depois de ter conseguido esse habeas corpus polêmico, né? E é o que a gente tem, se tem notícia nos bastidores de Brasília, é que essa decisão destoou um pouco, né, do que se vinha fazendo, até para outros presos, com os mesmos crimes, até com o mesmo pedido, né, que era por questão de idade e por questão da pandemia e por ter alguma doença pré-existente. Então,
eu não acho essa decisão polêmica, eu acho ela meio escandalosa, assim, né? Tipo, ela sim, vai fazer o quê? Cuidado Queiroz, é isso? Ela é babado Queiroz?
Não, esse argumento do Otávio Noronha foi extremamente ridículo, né? Onde ele expôs isso literalmente, está, a decisão não foi publicada, né? Porque o processo está em segredo de justiça, mas o que a gente viu nos bastidores é que uma das justificativas dele é que a esposa tinha que cuidar do marido. Todo mundo em Brasília sabe que ele é um católico fervoroso, que tirou essas palavras da Bíblia, e ele aplica esse entendimento como uma jurisdição para conceder um habeas corpus, né, para o presidente, para o Fabrício Queiroz. Então, assim, essa prova de fogo, caso ela venha, porque vale lembrar, hoje, 3 de agosto, quando a gente está gravando esse podcast, hoje foi o primeiro dia que o judiciário retornou das suas férias, né? Eles estavam de férias agora em julho, de recesso, né? Estavam de recesso. Então tem esse radar, tem essa questão no radar. E tem também as questões do filho do presidente, né? Que aí estão sempre numa polêmica ou outra. O que tem os processos mais encrencados na justiça é o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que vai ter que chegar um momento que o Centrão vai ter que decidir como que vai se comportar quando realmente esse caldo engrossar e a base aliada tiver que colocar a mão no fogo por Bolsonaro. Né? Vamos ver quantos corajosos terão essa ousadia e coragem, né? Porque colocar a mão no fogo por Bolsonaro tem que ser corajoso.
Ô burro, bom, para a gente finalizar, tem um texto hoje do Marcos André Mello na Folha, que começa com uma pergunta, o título é: Centrão, pode-se governar com ele, sem ele ou contra ele, Bia?
Ah, pode, com certeza. Eu acho que assim, na atual conjuntura, as coisas estão muito abertas e tudo é possível. Mas eu acho que eu concordo muito com o George. Quando o caldo engrossar, a gente tem que ver quem é que vai ter culhão de ficar ou não na base, né? Fazendo essa base artificial que o Bolsonaro construiu. O que ele pode, de repente, fazer, apesar de que eu acho muito pouco provável, mas estou aqui exercendo o meu direito de futurologia, de repente ele montar uma base efetiva, ele fazer o que ele não fez, tentar fazer, não sei se ainda dá tempo, mas enfim, né, ele tentar fazer aquilo que ele não fez no início do governo dele, que é consolidar uma base. E essa base não necessariamente precisa ser o centrão, porque essa relação ela se construiu meio que de maneira meio quase que meio, uma coisa meio ameba, sabe? Uma coisa foi se juntando a outra, que se juntou a outra, que virou isso que está aí. Mas acho que poderia ser uma opção para ele, de repente, tentar consolidar uma base mais fixa, uma base mais forte para ele, para se tentar se blindar dessas possíveis repercussões negativas que todas essas questões estão em aberto podem trazer, como o caso Queiroz, os próprios filhos, né, que eventualmente se metem em alguma outra confusão, apesar de que eles estão estranhamente quietos ultimamente, né, o próprio Bolsonaro e também os filhos, mas enfim, né, é aquilo que a gente começou falando no início do podcast, a gente não sabe quanto tempo essa fase vai durar. Então eu acho que assim é uma estratégia, essa quietude é uma estratégia. Se eu estivesse formulando estratégia para o governo, eu estaria dizendo justamente para todo mundo ficar quietinho do jeito que está e deixar a água correr até o final do mandato, sem grandes sustos, sem grandes saltos, sem grandes precipitações, porque se continuar do jeito que está hoje, o Congresso aprovando a sua pauta, fazendo as suas reformas, o Paulo Guedes enviando uma ou outra proposta de reforma tributária só para dizer que está enviando, ainda que isso seja totalmente residual perto da necessidade, né, que a gente tem de uma reforma. Toda essa encenação sendo feita e aí o Centrão fica ali ganhando seus cargos e ao mesmo tempo votando suas coisas no Congresso Nacional, o Bolsonaro e a equipe técnica deles continuam assinando aquilo que eles querem assinar. Se continuar assim, vai até 2022 de maneira bastante tranquila. Vai ser um governo morno e totalmente apagado daqui para frente, seria, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, inclusive acho pouco provável que isso aconteça, mas eu acho que ele não enfrentaria grandes percalços daqui até o final do mandato dele, sabe? Mas é aquilo, a gente está falando do Bolsonaro, que é uma pessoa extremamente errática e que a qualquer momento pode sair dessa vibe paz e amor que ele tá e, sei lá, né, dar um salto, uma pirueta, montar num cabrito e, sei lá, botar uma máscara no cabrito. Ihu,
vamos lá, galera.
Exatamente, sabe? A gente não tem muita previsibilidade do que ele pode fazer. E eu acho que essa estratégia de todo mundo ficar mais quieto ali, eu acho que isso dura ainda mais um tempo, mas não muito, dura no máximo até o final do ano, e olha lá, começou novo ano, nova estratégia, nova falação, se é que dura tudo isso, e aí vamos ver de novo.
Beleza, vocês acham que ele tem medo real oficial, Marinho, do impeachment, que essa aproximação, porque tem duas questões, que são essa questão com os filhos e o Queiroz e o Flávio, principalmente, que está aí atolado até o pescoço de questões, mas tem também todos os pedidos de impeachment. Você acha que ele tem medo disso, Marinho?
Eu acho que ele tem mais receio dos problemas que os filhos geram para ele do que, de fato, com o impeachment correr por conta dele, dos desmandos dele na Câmara. Eu acho que o problema do Bolsonaro hoje, cair ou não cair, tem mais a ver com o que ele consegue manter de narrativa para a sua base, né, que é esse pessoal mais aguerrido, e esse pessoal mais aguerrido dá a ele algum nível de sustentabilidade que não permite que o Centrão sangre ele até a morte. Né? Então, tem ali um jogo de conveniência, como a Beatriz bem colocou, que se mantém nesse nível. Né? Bolsonaro, ele carrega junto dele um percentual do eleitorado brasileiro que dá a ele poder de negociação até com o Centrão ainda. E aí, só pegando um pouco da sua pergunta para a Bia, se dá para se governar com, contra, ou sei lá, que mais, com o Centrão, cara, para mim não tem como hoje ninguém que for assumir a cadeira de presidência ignorar o Centrão. O contra ou a favor é complexo demais, mas é inevitável. É, ignorá-lo é impossível na minha leitura, não tem como ninguém ignorar o Centrão hoje e tentar fazer qualquer coisa sem tentar cooptar ou pelo menos desmembrar o Centrão de alguma forma para conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Agora, em relação ao impeachment, há um player importante aí que a gente não tocou muito sobre ele nessa questão toda do Bolsonaro, do Centrão, mas que eu percebo que tem aí uma relevância em todo o processo, tá? Até mesmo no que será o parlamento sem Rodrigo Maia a partir do ano que vem, que é o TSE, é o judiciário, é o pessoal do STF, que tem relações ali bastante próximas de muitos parlamentares, inclusive do Centrão, que tem ali uma interação constante, né? Com alguns deputados, alguns senadores, há muita conversa para um lado, conversa para o outro. E nesse jogo de poder, de quem de fato detém mais poder nessa república, né, e Montesquieu, que morra 3 vezes e deu um mortal para trás nesse momento, é cada um tentando assumir um pouco mais de espaço para não deixar aquele que ele tem mais receio assumir esse espaço, né? Então, essa disputa que a gente vê acontecendo no Brasil hoje entre o executivo e o judiciário, entre o executivo e muitas vezes o legislativo, eu acho que até entre o legislativo e o judiciário está bem menos agora, já teve momentos de mais tensão quando o judiciário legislou sem ter essa prerrogativa, e agora acho que está até mais pacificado, né? Vez ou outra, só que tem aí alguma tensãozinha, mas é muito mais em relação aos dois poderes com o executivo. E eu não duvido que na hora que a coisa começar a tender para uma crescente de poder do Bolsonaro, de nível de influência dentro do parlamento, não vai acontecer algumas pressõezinhas do judiciário, né, gente? Eu acho que achar muito, ser mais inocente do que, não sei, cara, do que eu com 2 anos de idade, achar que o judiciário não vai participar desse processo. Né? Porque, veja bem, se tem uma coisa que o Centrão tem medo, é do judiciário. Porque da mesma forma que Bolsonaro tem um monte de coisa ali, né, um monte de pedido de impeachment em relação a ele, tem uma galera ali dentro do parlamento que tem problema também violentíssimo. Que se a Lava Jato funcionasse de verdade, ou se o Supremo fosse atuar em várias denúncias que acontecem ali, cara, a coisa ia pegar. Tem muita gente ali que está debaixo, com o rabinho debaixo da toga. Então, eu acho que, além de pensar no Centrão enquanto um player desse processo todo, se Bolsonaro vai ter mais ou menos poder a partir do ano que vem, o papel do judiciário, até mesmo essa consolidação, esse rearranjo do Centrão e do Congresso pós-Rodrigo Maia, eu acho que a gente tem que estudar mais sobre isso. Acho que cabe avaliar um pouco mais sobre como é que os togados vão participar disso aí. Eu não acho que eles vão ficar lá só sentadinhos vendo a coisa acontecer.
Como não ficaram, né? George, e aí? O que você acha disso tudo?
Olha, eu acho que o presidente governa com o Congresso que tem. Ele tem que formar a maioria, né? Porque o papel do presidente da República, quando a gente pensa na política, e a política é a arte de buscar consensos, e seja de que espectro político a gente esteja falando. PT, PSDB, Bolsonaro aí sem partido, mas que foi eleito pelo PSL, o presidente da República no Brasil, ele só governa com a maioria no Congresso. Porque se ele não tiver maioria, ele vai sofrer derrota. Então ele vai ser enfraquecido, ele não vai conseguir ver as suas pautas de interesse do governo aprovadas, né? O que nós temos hoje no Congresso, hoje, é uma confusão, porque há mais de 30 partidos com representação no parlamento. Isso é um escândalo, um absurdo, tamanha fragmentação. Porque imagina uma reunião de líderes numa segunda, numa terça-feira, onde você tem que negociar com mais de 30 cabeças, com 30, representando 30 demandas partidárias. sabe, isso falta governança, isso engessa o processo decisório, isso abre espaço para corrupção, para o mensalão, porque tem tanta coisa ali que não resolve, a máquina fica engessada. Deveria cortar a metade desses partidos e eu duvido que o brasileiro estaria subrepresentado nesse parlamento, já estaria de bom tamanho um congresso ali com 250 deputados e 50 senadores, já seria de bom tamanho. E sem falar do gasto de dinheiro público, né? Que hoje esse congresso aí com 513 deputados, só a Câmara custa aí seus 1 bilhão e 200 milhões anuais. Então, a pandemia, ela trouxe, eu acho que um exemplo muito prático, assim, pra gente. Porque, primeiro, as estruturas de gabinete diminuíram, tudo diminuiu. A gente consegue perceber que a gente consegue trabalhar, fazer muitas coisas sem explorar tanto o meio ambiente, né? Por exemplo, as contas de luz, água. O Congresso é uma festa. Você chega, tem café para tudo que é lugar, tem chá da primeira qualidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar também um pouco mais no social. E é isso que eu vejo que a política hoje está bem afastada, né? Porque, vamos lembrar, são 513 deputados que eles representam o povo brasileiro nos seus 26 estados e no Distrito Federal. Quem não quer que o presidente dê cargo para o Centrão, que não mande o Centrão para Brasília. Simples, sabe? A sociedade precisa amadurecer e parar de discurso demagógico. Ah, e o Centrão foi demonizado pelo próprio Bolsonaro e hoje eles estão abraçados, governando. O próprio Bolsonaro dizendo que o Centrão era um bando de ladrão, onde o Augusto Heleno ficava, né, dizendo que se pegar Centrão, não fica um, meu irmão, tava cantando na campanha eleitoral. Tava tudo, sabe? E hoje fazem parte do mesmo grupo. Então, assim, não quer governar com o Centrão, não manda o Centrão para Brasília. Porque o presidente tem que fazer maioria. E se a maioria for de ladrão, vai fazer maioria com os ladrões que estão no Congresso. Essa é a verdade. A gente precisa ter um debate amadurecido sobre essa representação política. Então, por fim, eu acredito que o presidente, e de que partido que for, ele tem que governar com o Congresso que está representado ali, porque senão ele vai começar a perder. A questão é que o Bolsonaro foi burro, um ignóbil, que não percebeu isso, e agora praticou um estelionato eleitoral que depõe contra ele. Então eu avalio que sim, que tem que se governar com o Congresso eleito, os acordos dentro da legalidade, sem necessidade de mensalão, né? Mas o presidente ele governa com seus aliados, né? Formando uma base aliada que tem um projeto programático que pense estruturalmente em forma de Estado nos projetos de nação. Um presidente que governe aí com seus anjos e demônios, mas tem que governar.
Eu amo quando o Jorge tá nessa pistolice dele.
Eu também amo, né? Que ele fica nervoso, assim.
É porque eu...
Não, mas ele fala com uma paixão, assim, é maravilhoso. Não, mas eu te entendo, Jorge. Eu não tô te julgando, não, amigo. Eu só acrescentaria aqui como um comentário que a gente apanha tanto quando a gente faz anticast e a gente mete um real politic desses na cara dos ouvintes, mas a gente apanha tanto. Mas eu acho que é isso, assim. Eu só tentaria acrescentar mais uma questão na fala do Jorge, que foi impecável, que é o seguinte, infelizmente, a gente sempre precisa lembrar que essas estruturas que nos levam a eleger centrões repetidas vezes, desde que o Brasil é Brasil, isso também faz parte de um planejamento estratégico das coisas, né? A gente não tem educação política nas escolas, a gente não tem nenhum tipo de ambiente programático que possa nos ensinar a votar. A maioria de nós sequer sabe a diferença de um deputado para o senador e vota mesmo assim. Então, toda essa nossa ignorância embutida, né, nessa nossa realidade, que nos leva a pensar de que a política ela só acontece de 4 em 4 anos, ela fatalmente nos leva a eleger sempre o mesmo tipo de gente, sempre o centrão. Tanto é que, enfim, eu já falei isso até em podcasts anteriores, o Brasil é uma grande monarquia, né? São sempre os mesmos que estão na política. São as, por mais que não seja o mesmo cara desde 1500, são as mesmas famílias na política. Se você fizer uma árvore genealógica do Congresso Nacional, você vê que todo mundo que está ali, ou quase todo mundo que está ali, na sua grande maioria esmagadora, é parente de alguém, é filho, é neto, é sobrinho, enfim.
E é tudo sobre manutenção de poder, né?
E é tudo sobre manutenção de poder. E não faz parte dessa, como é que eu posso dizer, dessa estratégia de manutenção de poder, você ter pessoas que entendem como essa manutenção de poder funciona. Então, eu queria só fazer esse contraponto também na fala do George, que é a gente falar porque as pessoas não podem votar em pessoas do Centrão, é evidente, mas a gente precisa lembrar que a gente está falando isso de um arauto, de uma inteligência política que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem. E não tem porque existe um interesse nisso, que as pessoas não saibam. Isso não é de graça. Não é porque é muito caro ensinar política para as pessoas. A gente está fazendo isso aqui de graça, entendeu? Mas isso não existe porque não existe um interesse político, não existe um planejamento político, isso não é uma política pública, isso não é uma agenda, isso não é interessante para ninguém. Então, só queria acrescentar essa questão. Acho que o Marinho quer falar.
Não, só quero complementar que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? Visto que já disse Darcy Ribeiro, espaço pela educação política. Antes de passar para o Marinho, Bia, eu queria pedir que você desse aí os seus contatos, quem quiser saber mais sobre você, com esse sotaque delícia, que tem aí dois gatinhos, o Juscelino e o Getúlio, isso?
Getúlio, isso. Bom, quem quiser ver fotos do Getúlio e ler sobre política e outras bostas, eu não falo só sobre política, tá? Porque já me cobraram isso. Ai, mas você fala de bichinhos no seu Twitter. Sim, o Twitter é meu, com licença.
E eu falo o que eu quiser.
E eu falo até onde me consta o que eu quiser, a não ser que você queira pagar os meus boletos que não param de chegar. E você fica à vontade, eu posto o que você quiser no Twitter. Mas meu Twitter é Bea, B-E-A, _ Hawk, Hawk de gavião ou falcão, como queira, no Twitter. No Instagram não vou indicar não, porque eu não gosto que me sigam no Instagram não. Mas é isso, DM aberta, quem
quiser cancelar, então.
Não, você é meu xará, não tem problema não. Mas DM aberto no Twitter, que quem quiser trocar ideia, bora trocar ideia, com o devido respeito, evidentemente, e é isso aí. Muito obrigada pelo convite, Gi, muito obrigada ao Ivan, que eu tenho certeza que ouvirá esse episódio, e muito obrigada, Marinho e George, sempre um prazer enorme conversar com vocês.
Obrigado. Marinho, vai lá. Contraponha.
Vou começar a contraditar algumas coisas que eu acho importantes, porque de fato eu entendo, né, a pistolagem do George com toda certeza. É óbvio que tudo que vocês falaram tem total coerência por conta desse projeto, né, de despolitização da sociedade, mas isso não é uma prerrogativa brasileira, tá? Isso é mundo. Você pega vários países do mundo, você não tem uma população em nenhum dos países que a maior parte dela seja politizada na perspectiva de atuação, participação, entendimento cognitivo de todo o processo político do seu próprio país. Então, acho que não dá para também achar que isso é uma característica do Brasil. Não é, não é. Infelizmente, não é. Mas, bom, uma coisa que me incomoda um pouco primeiro, essa questão do Centrão. Ela é muito difusa, né? E talvez para as pessoas que nos ouvem entender o que é o Centrão e a gente conseguir desconstruir a perspectiva de que todo mundo é o Centrão, de que todo mundo não presta e que todo político não vale nada, eu acho que é importante fazer essa pontuação também, né? Porque às vezes a gente acaba tomando essa parte, que obviamente sim, como a Beatriz falou, é quase uma capitania hereditária que vai se perpetuando ali dentro, e como o George falou, as pessoas mandam esses caras para lá toda a eleição, mas se a gente não fizer aí, de repente, alguns parênteses, a gente vai estar só reforçando aquela ideia de que todo político não presta. Isso é extremamente arriscado, é extremamente perigoso na minha leitura. Eu acredito sim que há muitos que não prestam, mas também há os que prestam. E aí nós temos que perceber que, de fato, o projeto político ele tem que ser algo muito mais coletivo do que personalista. E aí nós temos o primeiro problema que eu quero pontuar nessa relação. Há um Centrão hoje, muito por quê? Porque há vários projetos personalistas de poder, e a Gi falou bem, a perpetuação do poder de algumas famílias, e há pouquíssima coalizão propositiva, identitária, que perpasse e se consolide em ideologias claras pró-sociedade. E esse problema não é porque há um centrão no parlamento, esse problema é porque a estrutura política brasileira, ela, na minha leitura, é equivocada, bastante equivocada, né? A gente tem talvez um desconhecimento por parte de muitos, de achar que, por exemplo, 35 partidos no Brasil que funcionam de maneira organizada e hierarquizada em todas as esferas de disputa de poder. O que não acontece, o que não é real. Então, na minha percepção, eu acho que outro ponto que eu até faço uma contradita aí ao George, não é o quantitativo que é o problema do Brasil, é o qualitativo. A gente deveria ter 600 partidos, 600 correntes ideológicas, desde que houvesse, de fato, um qualitativo em cada uma dessas correntes que fossem se afunilando e se aglutinando em prol de projetos políticos coletivos para a sociedade. Agora, o nosso problema hoje é que há 35 partidos, onde cada partido se constitui da maneira que quer, sem nenhum tipo de organização mínima necessária, sem nenhum tipo de necessidade de se estruturar de cabo a rabo, de fato, sabe? Sem um tipo de corrente ideológica, e aí eu não vou nem generalizar não, porque pouquíssimos têm, né, uma diretriz ali, uma espinha dorsal que orienta a atuação do partido, dos partidários em todos os níveis da federação, mas a grande maioria não tem. A grande maioria dos partidos hoje no Brasil são balcões de negócio. Mas é porque tem muitos? Não, é porque são ruins mesmo. Foram construídos para isso. E isso é um problema só do Brasil e que aconteceu aqui com a gente? Não. Isso vem desde que Maurício Duverger fala sobre a criação dos partidos. Que Robert Mitchell fala sobre a construção dos partidos. Então a gente tem muitas vezes uma esperança nos partidos que ela nunca nem foi feita para acontecer. Porque os partidos surgiram na história da política mundial para organizar o processo eleitoral. E aí sim você foi aglutinando pessoas por conta de afinidades ideológicas. Mas como a coisa se tornou personalista, o que importa agora é se a farinha é pouca, a minha opinião primeiro. Então, se a gente vai repensar a estrutura política do Brasil, seja o quantitativo da Câmara Federal, do Senado, como o George pontuou, seja o número de partidos, primeiro, a gente tem que entender o que é o processo político real do Brasil. A nossa real política, onde você tem algumas articulações em nível federal, que forma esse tal desse centrão difuso, que nem sabe que cara tem, de fato, né? Porque se escondem muitas siglas no meio dessa palavra difusa, mas que no frigir dos ovos, lá no município, que é onde vai ter eleição esse ano, você vê as junções mais absurdas que você poderia imaginar se a gente fosse, de fato, levar a cabo a ideia de uma ideologia partidária unificada. Então você às vezes vê lá gente brigando no plenário federal, mas no município está junto. Por quê? Porque não tem uma estrutura, não tem uma espinha dorsal na sigla que faz com que haja uma construção partidária coletiva e de fato estruturada em todos os níveis. Se não começar por aí, a gente não vai melhorar os partidos do Brasil. Ah, vamos reduzir. Vamos começar por onde? Ah, pelos pequenos, mas será que não são os pequenos os únicos que têm algum nível e propositivo, de fato? Ah, pelos grandes, então? Poxa, mas tem grande que tem algum nível de articulação poderosa, não vai aceitar. Então, é até interessante falar em rever essas questões, mas nós vamos começar por onde? E aí, eu preconizo que a ideia inicial é entendendo o processo, é entendendo que os partidos não são homogêneos, que os partidos não têm uma estrutura com uma espinha dorsal ideológica que os conduza, que não há filtros, de fato, para a formação dos partidos. Eu ministrei uma aula na semana passada na FESP São Paulo, online, claro, para um curso de extensão, e teve um professor, o Humberto, que colocou uma coisa muito interessante. Ele disse que numa das palestras que ele fez, não sei em qual cidade do interior de São Paulo, ele conheceu um corretor de partidos. Vocês ouviram falar de corretor de partido? Tipo corretor de imóveis? É o cara que, se você quer fundar um partido na sua cidade, ou se na sua cidade não tem todos os partidos, você quer criar um para ter poder político e se lançar, de repente, a uma corrida à prefeitura, esse cara vai te arrumar o melhor partido. Porque ele sabe quem você tem que pagar para comprar a sigla. Vira franquia, velho. E isso é a real política do Brasil hoje, um país de 210 milhões de habitantes. Então a gente tem que pensar que a gente tem que depurar todo o processo. E aí são as questões agora fulcrais aqui da situação brasileira. Vamos começar por onde? Quem vai fazer, de fato, esse grupo de revisão dos nossos processos políticos? E aí eu nem cheguei no que a Beatriz muito sabiamente colocou da formação política. que também, como a Gigi pontuou, não é projeto para ninguém. Porque é impossível você dominar um povo crítico. Em qualquer país onde o nível de criticidade, de entendimento político fosse maior, ou que é maior do que o Brasil, do que nós brasileiros, jamais um presidente da República brincaria de Rei Leão da cloroquina, minha gente. Em lugar nenhum do mundo isso aconteceria. A não ser nas mais abjetas teocracias malucas ou nos grupos ditatoriais assim dos mais radicais. Para vocês verem o tanto que o nosso problema político ele é mais profundo. E por isso eu tenho medo, às vezes, de demonizar tanto, sabe, a esfera da política. E simplesmente vir com questões quantitativas, achando que a gente vai resolver o nosso problema cortando isso ou aquilo. Então eu quero deixar essa pontuação porque, de fato, me preocupa a gente debater tão pouco as causas dos nossos problemas e, de repente, a gente pensar em surgir com soluções abruptas, mas que, de fato, na prática, não se tem clareza de por onde começar. Né? A gente demoniza, e já falamos em tantos anticasts, muito antes do nascimento da Gigi, inclusive, talvez, o tanto o MDB sempre foi fisiologista. Há governo, há MDB. Agora o MDB está brincando de romper um pouquinho. Ah, então o MDB é um partido ruim, deveria ser eliminado? Mas e o MDB nos municípios? Será que tem a mesma característica do MDB nacional? Então, assim, essas questões são muito mais complexas, agora a gente vai, de fato, estratificar a execução da política brasileira, né? Em nível estadual, em nível municipal, principalmente, que esse ano tem eleição municipal e quase nada está sendo falado, e a eleição municipal é a mais importante para o cidadão, porque é a que acontece na porta da casa dele, e ela também é importante para 2022, porque é a que dá capilaridade. Então, pensemos que... Vamos tentar, e aí é uma sugestão, é óbvio, né? Cada um vai seguir o jeito que quiser. Eu concordo, acho que cada vez mais, acho que o Jorge pontuou isso, a gente tem que falar quem é o Centrão. O Centrão é o PRB, que agora é o tal do Republicanos, é o PTB, é tal e tal partido, é tal e tal figura que representa. Porque enquanto é uma massa amorfa, subjetiva, totalmente difusa, que ninguém vê cara... Você vira o bololô, que ninguém presta, que tá errado, ou então você não se importa, porque, não sei quem é mesmo, então paciência. E aí o cara vai de Brasília pro município dele, no interior do Goiás, e sobe no palanque e pede voto como se fosse o herói daquele município. Então acho que falta a gente, de repente, tentar trazer o debate, sabe, pro chão mesmo, pro terrão, para explicar para as pessoas o que é uma estrutura partidária, que falta qualificação, que antes de pensar em cortar, você tem que pensar em qualificar, e aí talvez a gente possa, sei lá, evoluir um pouco mais esse debate para algo efetivo. É fácil? Não. Vai acontecer? Talvez nas próximas gerações. Eu não sou um cara que tenho tanta esperança assim no nosso contexto político atual, apesar de estar trabalhando nele.
Eu ando chata pra caralho com termos de esperança, pegando a métrica do Ariano Suassuna. Marinho ficou pistola também no final, né? A galera deixou brotar a todos os seus sentimentos. Marinho, quem quiser ver mais da sua pistolice, onde?
Então, agora eu tô com dois projetos no YouTube, né? Eu tô com toda quinta-feira, às 22 horas, eu faço uma live chamada Quem Disse Professor, onde eu pego um livro que eu achei bacana e vou tentar plotar algumas partes do livro, na minha interpretação, com o nosso contexto político e social. O livro da semana passada foi do John Kerry, o 24/7, O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Então tem sido bacana porque, assim, é um momento onde eu consigo pegar algumas leituras que eu fiz e trazer aí para o nosso contexto e tentar debater o porquê de algumas coisas, ou pelo menos, assim, como enxergar algumas coisas através de lentes que autores que se dedicaram a pesquisar sobre o tema podem nos apresentar. Na outra semana eu falei sobre o estado do espetáculo do Schwarzenberg, então toda quinta-feira tem o Quem Disse Professor às 22 horas no YouTube, e toda sexta tem a live de sexta, onde eu entrevisto, eu não entrevisto porque eu não sou entrevistador, eu bato um papo com alguém bem bacana da academia ou do contexto político. A Bia já conversou comigo uma vez, o Creomar já falou comigo, o Moisés Pinto Neto falou comigo.
Só a gente não, né, George? Só a gente tá um pouco excluído, né? Mas tudo bem, a gente vai continuar gostando do Marinho, né?
Calma, gente, que isso. Há para todos, tem toda sexta-feira do mundo para a gente falar juntos, não se preocupem com isso. O Jorge é difícil demais, acho que até chamei ele uma vez, já ele não me deu resposta, inclusive. Mas eu não vou lavar roupa suja por aqui, não, que eu não sou desses. É só entrar no canal Marcos Marinho MKT, no YouTube, né? youtube.com/MarcosMarinhoMKT, toda quinta, toda sexta, e os vídeos estão todos lá à disposição. O Twitter é o canal da pistolagem, é o @MMarinhoMKT, e no Instagram... só amenidades, fotos do Benjamin, que é a criança mais linda do mundo, e algumas divulgações sobre palestras, aulas e afins.
Vamos lá, Jorge. Antes que o Marinho continue a falar. Então, vai.
Só para encerrar, eu vou discordar do Marinho em relação à quantidade. Eu acredito que dá para diminuir o número de deputados. Eu acho que 513 coloca o Brasil como um dos parlamentos mais caros do mundo, a meu ver, até de forma desnecessária, frente aos diversos desigualdades do país. Vou concordar com o Marinho que não dá para a gente fazer uma metonímia da política, que é generalizar uma parte pelo todo. Não dá. Há uma parte podre do Congresso, mas também há uma parte boa. Inclusive, fica de sugestão para um programa onde a gente possa pesquisar, dar uma apurada. Quem são os personagens que tá fazendo alguma coisa de boa na sociedade? E aí, quando eu falo de coisa boa e a gente definir o que é o resultado mesmo, é ver qual é o resultado da política que está saindo dali. Quem está articulando com a sociedade civil, dialogando, sendo propositivo, buscando algo efetivo que vai melhorar a vida do ouvinte que está aí na ponta do seu bairro, município e estado. Que significa uma melhoria objetiva na qualidade de vida, esgoto, infraestrutura e segurança. Porque se o parlamentar não estiver fazendo isso, ele só está gastando dinheiro público, porque é para isso que a política é. Ela precisa buscar consensos onde melhorem e busquem melhorar a qualidade de vida da população. Eu vim de um estado, um dos mais pobres do Brasil, que é o Maranhão. Eu sou um maranhense que mora em Brasília há 13 anos. Então, infelizmente, você vê passando pelas cadeiras algumas coisas que não trazem tanta efetividade, né? Mas, enfim, e aí fica de sugestão para que a gente converse um programa sobre quem está fazendo alguma coisa boa, né? Vamos trazer aqui, que tem hora que a gente traz tanta coisa ruim, tanta estresse da política. E gostaria de agradecer a participação. Eu adoro participar no Anticast, acho sempre proveitoso o nosso bate-papo. Quem quiser me encontrar, o meu Twitter é George Marx, o G mudo, né? Ganhar caractere aí. Estou tweetando pouco, porque agora eu estou com alguns projetos também. Estou terminando uma pós-graduação em jornalismo digital, então assim, estou com a cabeça meio que virada. E um desses projetos é um podcast que se chama Resistência, né? É de existência, que é um podcast sobre identidades políticas e corpos que incomodam. Ele é um espaço onde a gente tem debatido existências para conhecer histórias de pessoas inspiradoras e mostrar que mulheres, os negros, os LGBTs não estão sozinhos nessa jornada. Nesse episódio que saiu nessa segunda, a gente falou com o Lázaro Silva, que ele é um militante, ele é um ativista da causa de HIV/AIDS, e aí ele ressaltou a importância da informação como um instrumento de combate ao preconceito. E a nossa entrevistada anterior foi a Wally Rui, que ela é uma... ela defende ela é uma atriz transvestigêneres. É um termo que engloba as existências transexual, travesti e transgênero. Então, são uns debates bem interessantes. Fica aí de sugestão. Gente, obrigado mesmo. Foi mágico.
Você conhece a Leandrinha Duarte?
Agora, de nome, não.
Fica aí a sugestão para você pesquisar, vou te mandar depois, porque também é uma dessas figuras que incomodam e é muito bacana. Maravilha. Gente, muito obrigada pela generosidade de vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo esse formato aqui, vocês sabem, né? Estou super nova aí no Anticast, Ivan me deu essa missão meio bomba. Mas quero agradecer a generosidade de vocês. É sempre um aprendizado, assim, e esse olhar múltiplo, né? Embora a gente tenha pensamentos gerais mais alinhados, né? Vocês não estariam aqui se tivessem votado no Bolsonaro, óbvio. Mas são olhares múltiplos dentro de uma mesma esfera, assim. Isso é muito, muito agregador. Eu espero que o pessoal curta também, tanto quanto eu curto aqui de não ver a hora passar mesmo, de tipo, a gente já tá falando há quase 2 horas e eu agora que me toquei disso, tipo, meu Deus, 2 horas, precisamos encerrar isso aqui. Muito obrigada, viu?
Que isso, eu agradeço, foi lindo, bom demais falar com vocês, pessoas.
Tchau, gente.
Obrigada, gente, obrigada, Gi, você arrasa demais, parabéns pela condução impecável, você é foda.
Ah, fofinha, muito obrigada, viu, seus lindos, um beijo, boa noite, e vamos que vamos quebrando tudo, enquanto a gente não consegue mudar isso aí. Beijo.
Beijo, gente.
Tchau, tchau.